Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o debate tem sido aqui desde segunda-feira, desde ontem, sobre as eleições e com esse viés que tem sua lógica da derrota que teria tido o Partido dos Trabalhadores. Eu creio que isso é verdade, mas não foi só o Partido dos Trabalhadores. Foi a política em geral, basta ver a quantidade de abstenção e de votos nulos e branco, mas foi, sobretudo, uma visão da política que a gente sempre chamou, no mundo, de esquerda. Houve esse fracasso. E aí eu me incluo também, faço parte desse grupo. Senador Mock, nós fracassamos eleitoralmente, é verdade, por causa da corrupção, por causa da inflação, por causa dos 14 milhões de desempregados, por causa das promessas não cumpridas, mas nós fracassamos, sobretudo, porque, como progressistas, temos que estar sintonizados com a evolução do mundo e ficamos para trás. Eu não acredito que virão das forças conservadoras a construção de uma nova sociedade, senador Lindbergh, porque três condições é o que caracteriza alguém que pode ser de esquerda. E aqui muitos que pensam que não são, são. Um, descontentamento, indignação com o status quo. Dois, um sonho de uma sociedade melhor. Até aí, quase todo mundo está. Três, achar que isso não vem pelo mercado apenas, pelas regras naturais, vem pela política. A política é a medicina da sociedade. Agora precisa ter entendimento do que está acontecendo. Por exemplo, essa esquerda que fracassou domingo, ela não entendeu que há um mundo global que nos amarra, que não permite que a gente faça o que quiser, independente do que acontece no mundo. Não entendeu também que há um mundo em transformação tecnológica e que as regras trabalhistas de 80 anos atrás já não servem. Não entendeu que a esperança de vida aumentou e a taxa de natalidade diminuiu, logo as regras da Previdência de 50 anos atrás não servem. E não entendeu uma coisa, meu caro Lindbergh, que aí é uma discussão que eu reconheço, que o lugar para fazer justiça não é dentro da economia. Que a economia hoje, a margem de debate ideológico é muito pouco. Que o papel da economia é ser eficiente. E com a eficiência da economia, a gente terá os recursos para fazer justiça na sociedade. A esquerda não pensou isso. Claro que na época de Marx, a justiça e a eficiência vinham do Estado. E aí outra coisa que não se entendeu, que o Estado não é mais público. O Estado foi apropriado. O Estado foi apropriado pelas corporações trabalhadoras, pelos partidos, foi apropriado pelos que controlam o Estado e não tem servido. Esse, para mim, é um dos maiores pontos da derrota de domingo. Os serviços públicos caóticos. A população diz a saúde é estatal e não funciona. É preciso entender que temos que fazer com que a saúde do Estado seja pública. E aí não vai dar para transigir com alguns vícios que eu acho que são aristocráticos de parte de uma parte dos trabalhadores do setor de saúde. Nós precisamos entender que temos que servir ao público, e aí nem sempre é através do Estado. Às vezes é através do setor privado e através de uma combinação público-privada é que a gente pode servir melhor ao público. É preciso trazer o compromisso com o público, acima dessa ideia de um compromisso com o Estado. Isso não se tem tido e isso o povo cobrou para valer. O povo cobrou também que a gestão pública tem que ser eficiente, ou a gestão do Estado. Até pouco tempo atrás, quando se falava em gestão eficiente, as pessoas arrepiavam. Tem que ter gestão eficiente. E mais, tem que ter meritocracia. Esqueceram que ou é meritocrática ou é aristocrática. Se você não respeita, não privilegia o mérito do trabalhador, você está protegendo, passando a mão na cabeça do filho do patrão ou do trabalhador com estabilidade. Você aristocratizou uma categoria. Nós temos, sim, que descobrir a importância do mérito. Temos que mostrar compromisso com a liberdade e aí de expressão também. Não se pode titubear na ideia de qualquer forma de controle que se faça. A robótica, a informática mudou as relações. O Uber vai chegar a todos os setores da atividade. E aí tem duas maneiras de resolver. Três, uma, proíbe-se essa uberização. Não tem como parar. Dois, você libera total. Aí vai gerar problema muito sério, como, por exemplo, o lugar que a gente mais vê, que são os taxistas. É uma tragédia. Três, ajustar para que isso sirva ao povo e não para proibir que não consegue. Nós temos que saber como utilizar as mais modernas técnicas a serviço de isso que caracteriza um discurso progressista. Progressista não é parar o avanço técnico, porque às vezes ele é antissocial. Não, não é parar. Também não é subordinar a sociedade ao avanço técnico. É aproveitar o avanço técnico e servir à sociedade. Eu tenho ainda um pouco, mas eu quero passar a palavra ao senador Mocca.
Senador Cristóvão Buarque, eu quero me ater exatamente a que Vossa Excelência, dando exemplo dessa questão do Uber, que a mim parece que nós temos que trazer isso para dentro da política, porque você tem ideias importantes, consequentes, de segmentos importantes de partidos da esquerda com viés ideológico, e temos também ideias importantes dos ditos mais conservadores ou liberais, como querem alguns. A verdade é que eu sempre sou um daqueles que acho que está precisando exatamente o país de fazer lideranças capazes de pegar essas ideias e trazê-las exatamente para um consenso. E por isso é importante esses viés diferentes, para que você encontre o meio termo, que aí Vossa Excelência usou essa expressão do que está acontecendo com o mundo globalizado. Então, eu acho importante esse debate, é um debate que esta casa tem que fazer, e surgir lideranças como Vossa Excelência, que tem... Todo mundo reconhece uma origem e toda uma militância da esquerda, mas que, acima de tudo, é um economista. E é isso que o faz diferente, porque Vossa Excelência vê o que está acontecendo globalmente e nós vamos ter que atualizar várias coisas para que o país realmente possa avançar. E aí nós vamos precisar de que parlamentares de viés de esquerda e outros conservadores e surgindo liderança, trazendo esse consenso, seja centro-esquerda ou centro-direita, mas consenso que representa a vontade da população, para que a população se sinta melhor representada nos parlamentos, no executivo, enfim, que a representatividade democrática seja realmente muito mais forte, porque hoje a insatisfação ficou demonstrada na última votação.
Obrigado, senador Mocca. Eu vou caminhar para terminar, lembrando mais um item fundamental, senhor José Medeiros, dessa nova esquerda que tem que surgir. É o compromisso com a estabilidade monetária. É não aceitar o roubo contra o povo de dizer que o salário é R$100 e só vale 80. E aí uma palavra nova que tem sido vista como absurda na esquerda. Austeridade. Nós temos que olhar austeridade ou... consumo burguês. Eu sempre vi falar que o consumo era uma coisa da burguesia. Nós temos que ter bem-estar, nós temos que ter felicidade para as pessoas. E no mundo de hoje, se queremos proteger o meio ambiente, é preciso ter austeridade no consumo. O povo, muitas vezes, o eleitor não quer ouvir isso. Mas ser de esquerda não é ir atrás do eleitor apenas, é ir atrás de uma utopia. E essa utopia, daqui para frente, vai exigir uma austeridade no consumo e uma austeridade nos gastos públicos. Estado que desperdiça não pode ser considerado de esquerda, porque é contra o povo. Tem que trazer a ideia de austeridade como algo progressista e o desperdício como algo reacionário, que é o que a gente viu recentemente nessa esquerda arcaica, antiga, desperdiçadora e consumista, portanto, burguesa. nós temos é que radicalizar no discurso. Agora, nessa radicalização, para entender a realidade de hoje, eu creio que é fundamental entender que o discurso ideológico não está mais dentro da economia. A economia tem que ser eficiente. O que tem que ser justo é a sociedade. E não tem como construir a justiça na sociedade sem uma economia eficiente. Não tem como fazer o socialismo em cima da inflação. Você pode até ganhar o poder, mas depois tem que trazer a estabilidade. E finalmente, mas depois eu vou passar a parte, eu continuo insistindo, e já faz muito tempo, de que para mim, o que faz a esquerda do futuro não é tomar o capital do capitalista e colocar nas mãos do Estado, mas pegar o filho do trabalhador e colocar na escola do filho do patrão. A escola é igual para todos. E essas crianças com a mesma chance, elas que vão inventar a utopia nova, que é outra coisa que tem que mudar. A utopia não pode ser mais o produto de uma engenharia social inventada por intelectuais e políticos. A utopia é um processo democraticamente em marcha, jamais concluída. Até os anos 60, 70 do ano do século passado, se acreditava na utopia desenhada, formulada e construída por uma espécie de engenharia social. Temos que perder isso. É um processo e só faz sentido se for em marcha democrática. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para o senador Zé Medeiros, se o presidente permite.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cristóvão. Eu quero rememorar o que o senhor disse há poucos dias aqui na tribuna, e talvez até tenha dito de novo hoje, eu estava no outro, na outra dependência, mas a provocação que o senhor fez de que uma esquerda que não quer mudança não é uma esquerda.
Não é esquerda.
Porque justamente se pressupõe a vontade de mudança. E eu vejo que boa parte da esquerda brasileira passou 13 anos no poder e parece que ficou um pouco alinhada àquele pensamento que dizia nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal do que um conservador no poder. Então, nesse momento, eu acho interessante essa reflexão que o senhor propõe, é porque, sem querer usar o chavão recado das urnas ou qualquer coisa, mas teve algo diferente nessas eleições. As pessoas foram, eu vi uma eleição silenciosa e as pessoas com um misto de frustração, um misto de expectativa quebrada, mas, acima de tudo, deixa-nos o recado de que devemos refletir, e principalmente a esquerda. E, lógico, grandes partidos que representavam a esquerda foram destroçados. E aí uma coisa me faz destacar, só isso que, e já marcho para o final, é o seguinte. De certa forma, boa parte da esquerda se uniu nesse momento, mas, historicamente, a esquerda sempre foi desunida. E eu tendo a achar que agora, com a caída do PT do poder, tende cada um pegar o seu fusquinha e ficar mais desunido isso. Ainda. Isso é ruim para o processo político. Mas, enfim, a palavra-chave é mudança, a palavra-chave é inquietação e utopia do que o senhor traz aqui para a gente hoje. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Eu diria mais uma coisa. Acabar com privilégios. E a esquerda nostálgica que está aí, ela defende privilégios. Ela tem defendido privilégios. E certas categorias do setor público e mesmo do setor privado. Direitos, sim. Privilégios não é uma bandeira da esquerda. E, finalmente, que a esquerda não pode se contentar apenas em que o filho de um trabalhador, graças a uma cota, entre na universidade. Ela tem que trazer a ideia de que todos os filhos, todos os trabalhadores vão disputar um lugar na universidade com as mesmas condições que os filhos dos patrões e dos trabalhadores. A revolução está na igualdade de oportunidade, não no favor a um ou outro, que é correto, que eu tenho defendido, que é generoso, mas não é revolucionário. Nem sempre o que é necessário e generoso é revolucionário. Revolucionário é tocar nas estruturas. E isso, os últimos anos, não foi pródigo em tocar nas estruturas. As estruturas hoje continuam intactas. Nós tivemos essa maravilha de ter um presidente vindo dos pobres, sem diploma universitário. Isso foi bom. Isso mudou a cultura para aumentar o respeito às camadas pobres. Mas foi um problema na cultura, não foi na estrutura. Na estrutura, nós não tocamos. Senador Ataídes.
Eu vou ser o mais breve possível, senador Cristóvão, para não atrapalhar seu belo discurso. Eu não me esqueço que em 2011, quando eu cheguei aqui suplente, eu fazia questão de vir a esta, a presidir a casa ou aqui embaixo para ouvir os discursos de Vossa Excelência. Esse discurso hoje faz a gente refletir. Mas eu quero só tocar um pontozinho que Vossa Excelência colocou. O problema de gestão. O problema do Brasil não é só a corrupção. O grande problema do Brasil é a má gestão. Mas esse prefeito, ele é bonzinho, ele é querido, ele é... vai para o boteco tomar cachaça com todo mundo. Nós temos que eleger esse prefeito. Não. Agora chegou a hora da verdade no Brasil. Agora chegou a hora da competência, da boa gestão. Como é que eu vou administrar o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do povo? Quanto é que eu tenho de receita? Quanto é que eu tenho de despesa? Vossa Excelência trouxe esse assunto. É um assunto que nós temos que falar muito sobre ele. Essa história da reeleição, nós temos que acabar com a reeleição, estabelecer esses gastos, essa PEC 36, muito importante. Então, eu só queria deixar esse recado e parabenizar Vossa Excelência. Agora, não dá mais para brincar com o dinheiro do povo. O gestor, e essas eleições mostrou isso, o gestor público hoje tem que saber, primeiro, quanto recebe, quanto gasta e, acima de tudo, respeitar o dinheiro do contribuinte. Eu quero parabenizar, e você sabe que eu sou seu fã de longa data, viu, senador Cristóvão Buarque?
Obrigado. Para concluir, senador, com um minuto a mais apenas, que vai terminar agora os segundos...
Senador Cristóvão, eu queria também fazer um breve comentário, por gentileza.
Eu, por mim, tudo bem.
Rapidamente, senador Cristóvão, eu só quero constatar aqui, estou aqui...
Por gentileza.
Oh. Pois não. Eu estou aqui com os números, excelência, senador Cristóvão Buarque. A gente nota, por tristeza, uma queda muito grande de todos os partidos de esquerda na votação. O PT caiu 17 milhões para 6 milhões, o PSOL caiu de 2 milhões e 400 para 2 milhões, tá certo? E olha que o PSOL ficou em segundo turno em cidades importantes e caiu a sua votação. O PSTU caiu, o PV caiu, o PSB caiu 5,2% e assim por diante. Então, o centro-esquerda e a esquerda toda caiu o número de votação, subiu a votação no PSDB, subiu a votação no DEM. Para nós que somos do campo centro-esquerda, esquerda, é realmente muito triste e eu gostaria de deixar registrado que concordo com Vossa Senhoria, com Vossa Excelência nesse artigo feito, uma outra esquerda para o nosso país. Temos que repensar a forma, a tática, a abordagem, como defender nós que somos servidor público. O senhor é o servidor público aposentado, eu servidor público ainda na ativa, mas nós servidores públicos temos que repensar como discutir essa questão dos direitos e não de privilégios, como é que nós poderemos fazer uma equidade realmente de tratamento, de trabalho. Eu acho que essa eleição, passando breve agora para concluir, ela demonstrou pedagogicamente que algumas mudanças importantes, igual nós debatemos ontem aqui nesse plenário, tem que ser feita na lei que nós acabamos de aprovar, porque essa lei que nós testamos agora, notou-se que os milionários podem fazer a campanha tranquila, distribuindo entre os vereadores com a sua própria doação, enquanto os outros ficam vendo a navios. E outra, mostrou que o Caixa 2 correu solto, com muito mais ênfase do que em outras situações, e que a gente precisa mudar isso, e demonstrou mais ainda, precisamos radicalizar na contribuição individual por internet, para ficar transparente, para ficar claro quem contribuiu e por que contribuiu, a pessoa física individual, para a gente poder melhorar a forma de fazer eleição. Então eu vou concluir, porque o tempo já esgotou, mas quero ser parceiro de Vossa Excelência nesse extraordinário artigo, né, uma outra esquerda que Vossa Excelência coloca. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. Eu quero apenas dizer que esse resultado mostra bem que não foi só o PT. É preciso reconhecer que foram erros cometidos por todos nós. E o maior erro de todos é não reconhecer o erro. Eu estou reconhecendo ela. Eu faço parte desse grupo. Sou crítico a esse grupo há 10 anos. Mas faço parte, afinal de contas, desse bloco, como o senhor disse. Então, ou reconhecemos o erro, ou pedimos desculpas, ou formulamos algo novo, como eu tento com essa ideia de uma outra esquerda, ou vamos estar dizendo o que é um absurdo, de que o povo estaria errado, de que o povo deu um golpe. Então, vamos reconhecer o erro, e o povo está nos alertando. E vamos inventar o discurso que mantém os princípios de sempre, uma sociedade justa, que hoje não passa por uma economia justa, mas sim por uma economia eficiente, que leve à justiça social. Uma sociedade que seja capaz de entender que o bem-estar não é aumento de consumo e que é preciso austeridade, tanto para que o povo não seja lesado pela inflação, como para a natureza não ser lesada pelo consumismo. Trazer um projeto novo, alternativo, democrático, moderno, sem querer frear o avanço técnico, mas sem querer deixar que o avanço técnico destrua ou prejudique a sociedade, ajustando a sociedade. Marx teve como maior característica criar uma filosofia social a favor do espírito do tempo, que era a Revolução Industrial. Não tentou barrar isso. Portanto, está na hora de reconhecermos a derrota, de pedirmos desculpas pelos erros e de formularmos uma alternativa, porque dos conservadores, senador Jorge, eu não acredito que venha a construção da sociedade que nós desejamos. Virá dos progressistas, mas para isso, os progressistas precisam colocar o chapéu de progressistas e não de conservadores medrosos diante das transformações sociais e das transformações econômicas, como nós temos visto, e o povo disse, não é isso que queremos. Nós queremos algo mais avançado. É isso, senhor presidente, e agradeço o tempo que foi dado.